Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, Ícaro Chaves. Ícaro Chaves, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa. É um prazer estar novamente aqui conversando com vocês.
Muito obrigado, Ícaro, por mais uma vez você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Ícaro, nós tivemos lá no Amapá, nos últimos dias, esse apagão que atingiu 13 dos 16 municípios do estado, que teve como origem um incêndio em um dos transformadores de propriedade da empresa Gemini Energy, que adquiriu a concessão que era da Isolux Corsan até 2019 para geração de energia no Amapá. Houve a constatação, por um laudo que foi produzido após o incidente, de que o um incêndio nesse trafo sobrecarregou o segundo equipamento, que acabou danificado e o transformador reserva estava fora de operação há quase um ano. Antes de nós nos debruçarmos sobre alguns aspectos mais específicos, Ícaro, eu gostaria da sua análise para esse episódio muito estranho, para dizer o mínimo, que aconteceu lá no Amapá.
Então, Anderson, de fato, estranho o que aconteceu ali na subestação Macapá, de propriedade da LMTE, da Linhas de Macapá Transmissora de Energia, que foi construído e operado durante muito tempo pela Isolux e hoje pertence a essa empresa Gemini. Mas ali o que a gente vê é uma sucessão de erros que levou a essa falha, né? Essa catástrofe que acontece hoje no estado do Amapá. As informações que nós temos são preliminares, né, passadas pelo pessoal que está lá em Macapá nesse momento e o pessoal que estava no momento do sinistro. Elas ainda vão ter que ser confirmadas pela análise oficial da ocorrência que está sendo feita pelo ONS e pela própria ANEEL. Mas as primeiras informações que nós temos são de que, de fato, houve naquele momento uma descarga atmosférica que atingiu a linha de transmissão, né? Não o transformador em si, mas a linha de transmissão. Esse tipo de evento é um evento absolutamente natural. Toda hora está caindo raio em linha de transmissão, e enfim, isso é normal. Tem equipamentos de proteção de para-raio. Provavelmente esses equipamentos atuaram, né? As informações que nós temos são de que atuou. Também tem a proteção do próprio relé, né? Que tem um disjuntor que vai desarmar a linha caso haja uma sobrecorrente na linha de transmissão, para que isso não chegue nos equipamentos. Provavelmente o que aconteceu foi que uma pequena descarga, né, uma pequena sobrecarga causada por esse evento atmosférico, que não seria suficiente para danificar um transformador em lugar nenhum, conseguiu danificar esse transformador por conta de um defeito na bucha, né? Isso a própria Polícia Civil já alertou que houve ali, de fato, um dano numa das buchas do transformador que explodiu, né? Mas isso, um evento como esse, não deveria acontecer, né? Essas buchas não foram feitas para explodir. E a bucha foi danificada, o que acabou danificando o transformador em si, que chegou a explodir. O outro transformador também teve danos nessas buchas, que fazem a ligação entre a linha e o transformador, mas não chegou a explodir esse transformador, por isso foi possível que a equipe da Eletronorte tenha feito o reparo e colocado o segundo transformador em operação. Ali, o que houve ali foi uma sucessão de negligências, né? Primeiro, essa bucha não deveria ter sido destruída, né? Esse equipamento deveria ter passado por uma manutenção, e é comum que haja manutenção para verificar o estado desse equipamento, assim como o estado do próprio transformador. Aparentemente, é um equipamento de péssima qualidade. As informações que nós temos que é um equipamento de péssima qualidade, um equipamento que não passou por uma manutenção, porque se tivesse passado por uma manutenção adequada, a equipe de manutenção teria observado a fragilidade nesse equipamento. Além disso, o próprio transformador não deveria explodir, um defeito na bucha não pode gerar explosão de um transformador, né? Então, o próprio transformador que explodiu também tinha defeitos, certamente. Tinha problemas ali, também tinha problema de manutenção, porque a manutenção é capaz de verificar essas fragilidades, né? E também o falta de o próprio transformador reserva, né? Então, o transformador reserva, como é de conhecimento de todos, ele estava fora de operação desde o fim do ano passado. Então, é como se você estivesse dirigindo um carro ruim, sem fazer manutenção e ainda sem o step, né? Foi essa a negligência que a empresa teve com a instalação dela que acabou levando toda essa catástrofe, né? Então, ali, uma somatória de um projeto mal feito, equipamentos de má qualidade, falta de manutenção e desleixo na operação e no gerenciamento dessa instalação lá em Macapá, que levou a essa tragédia que a gente está vendo. Portanto, uma tragédia anunciada, né, e perfeitamente evitável caso não tivesse acontecido tantas negligências assim.
O que faz com que uma empresa mantenha um equipamento tão importante como um transformador reserva danificado por tanto tempo, Ícaro? Os custos para manutenção são muito altos. É muito difícil se realizar esse tipo de manutenção, ou isso vai para a conta da irresponsabilidade mesmo?
Olha, não é possível dizer realmente se o tempo foi excessivo ou não, porque a gente não sabe qual era o defeito que tinha esse transformador. Eventualmente é um transformador que tem um defeito tão sério que não seja possível saná-lo. Mas, de qualquer forma, a gente já tem informações de que aquela instalação deveria ter não três transformadores, mas quatro, né? A carga de Macapá é de 300 megawatts. Cada um desses transformadores tem 150 megawatts. Então a gente tem 150 mais 150 dos dois transformadores operando são suficientes para manter a capital, porque ela também tem a geração da usina de Coraci Nunes, que fornece mais um pouco de energia. Então, por isso a cidade de Macapá ainda tem uma pequena folga, né, no seu suprimento. Mas as informações que nós temos foi de que o projeto original era para que houvesse três transformadores operando e um de reserva, porque tem que ser prevista a ampliação da carga de Macapá, né? É uma cidade que vem crescendo e a carga vai, o consumo de energia vai subir e vai ser preciso fazer ampliação daquela instalação. Agora sim, o equipamento, o quarto transformador nunca foi colocado e o terceiro estava em manutenção. A questão não é se a manutenção demorou ou não, a questão é a empresa não poderia ter deixado aquela instalação sem um equipamento reserva. Então, mesmo que ela tivesse com esse terceiro equipamento em manutenção, ela deveria ter providenciado um outro transformador para mantê-lo ali. É a mesma coisa que se você tivesse o seu carro. Você tem seu carro e o seu estepe fura, você não vai andar com ele furado. Você precisa providenciar o outro enquanto você não consegue recuperar o estepe original. Então, é a mesma coisa que aconteceu ali. Então, a negligência foi de manter aquela instalação sem nenhum tipo de reserva. Isso não tem outra explicação a não ser negligência. A empresa deveria ter feito isso, ela tem obrigação de fazer isso e não poderia ter deixado a população sem essa reserva, até porque o estado do Amapá, por estar no fim da linha do sistema interligado nacional, é extremamente vulnerável. Então, não há uma linha backup para o estado. Se essa subestação falha, como a gente vê, não há outro caminho por onde a energia possa fluir. Por isso o estado fica praticamente todo no escuro, que é o que nós estamos vendo. Então, não há outra explicação.
Agora, por que se falou primeiro em raio, Ícaro? Se não havia qualquer sinal de que uma descarga elétrica havia atravessado o equipamento. Eu sou eletrotécnico, além de jornalista, e nós sabemos bem que uma das primeiras coisas que se faz em uma situação como essa é a verificação do sistema de aterramento do transformador e o do para-raio. Esse segundo estaria intacto, de acordo com o laudo. Será que havia o interesse de se minimizar a responsabilidade da empresa, Ícaro, colocando a culpa em um evento da natureza quando o problema era de manutenção do equipamento?
Então, Anderson, ali de fato não houve raio sobre o transformador, isso é fato, essa perícia já constatou. O mais provável, que as informações que nós temos de campo, é que tenha caído algum raio na linha. A própria linha também tem para-raio. Mas, de qualquer forma, o que houve ali foi provavelmente, né, uma oscilação de corrente nessa linha que acabou chegando na bucha de baixa tensão, de 69, né? Que é um transformador rebaixador, ele passa a tensão de 230 kV para 69 kV. Então houve essa pequena oscilação, um transiente, né? Isso é normal, isso é normal. Toda vez que você tem descargas atmosféricas, você tem um pequeno transiente que vai circular ainda pela linha. Esse pequeno transiente, na pior das hipóteses, ele vai atuar a proteção do equipamento. E você vai ter um desligamento da linha, né? Uma falta de energia, mas que logo vai ser recomposto. Isso acontece o tempo todo, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Às vezes cai um raio perto e você tem o desligamento de uma linha. Inclusive, nas casas das pessoas, a gente percebe isso, mas rapidamente ela volta, por causa dessa atuação da proteção. O que houve ali provavelmente foi que essa descarga atmosférica, porque de fato estava chovendo bastante na hora, essa descarga atmosférica que aconteceu foi uma descarga tão pequena que não foi capaz nem de sensibilizar a proteção. Mas foi o suficiente para causar um pequeno transiente na bucha, né? Chegou até a bucha através da linha, e essa bucha, esse que é um equipamento que precisa de ser monitorado o tempo todo, com problemas de fabricação, né? Um equipamento de baixa qualidade, e certamente sem a manutenção, essas buchas vieram a não suportar e a romper. Né? Esse rompimento da bucha é um evento problemático, um evento sério, mas para piorar a situação, no caso do primeiro transformador, chegou a explodir o transformador. Então você tem uma cadeia de erros, né? Então, uma bucha que não suportou um pequeno transiente de energia, vamos dizer assim, uma pequena sobrecarga, e veio a romper, veio a explodir. E a explosão dessa bucha causou a explosão do próprio transformador. Isso não é absolutamente comum acontecer. Porque se cada raio que caísse na linha fosse suficiente, cada transiente, cada pequena oscilação de corrente fosse suficiente para explodir um transformador, a gente teria transformadores explodindo o tempo todo por aí. Isso não acontece. Então, de fato, havia falha no equipamento, havia defeitos no equipamento. Defeitos de fabricação, provavelmente, e defeitos de manutenção também, certamente. Então, o mais provável é que tenha acontecido isso. Então, a causa da falha certamente não foi raio. A causa da falha foi má qualidade do equipamento e uma manutenção negligente.
Eu queria que você explicasse, Ícaro, para os nossos ouvintes como se dá esse processo de geração e distribuição de energia lá no Amapá. Qual é a função desse transformador de potência dentro da subestação? Onde é gerada essa energia? Como se dá a alimentação para todas essas cidades do estado?
Então, o estado do Amapá, ele era eletricamente isolado do Brasil até por volta de 2014, 2015, quando entrou em operação essa linha. Né? Vamos lembrar que o estado do Amapá está do outro lado do Rio Amazonas e não há, inclusive, ligação por terra do Amapá com o restante do Brasil. Anteriormente, essa interligação já havia a usina de Coaraci Nunes, que tem 78 megawatts de potência, que é operado pela Eletronorte. Depois foram construídas outras usinas, né? E também tinha uma usina térmica no município de Santana, que fica ali próximo de Macapá, que supria a energia para o estado do Amapá. O que que aconteceu? Foram exploradas outras hidrelétricas ali. Então foram construídas mais três hidrelétricas no estado. A hidrelétrica no mesmo rio, no rio Araguari, a hidrelétrica de Ferreira Gomes e a hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, que ficam no rio Araguari, e a hidrelétrica do Jari, que fica ali no rio Jari, né, no sul do estado. Então, o que que acontece? Essas hidrelétricas, quando entraram, são hidrelétricas que produzem uma quantidade razoável de energia, e era necessário escoar essa energia para o restante do Brasil. Então, por isso foi construída essa linha, né? Com a construção dessa linha, para escoar a energia das hidrelétricas para o restante do país, o estado do Amapá deixou de ser um estado deficitário e passou a ser um estado que exporta energia. Inclusive hoje, o estado está exportando energia, porque a parte da linha que escoa essa energia, ela está intacta, ela está funcionando, né? Então o estado, apesar de não ter energia, está exportando energia para o restante do país. E a única usina que abastece a capital, Macapá, Santana e a maioria dos municípios é a usina de Coraci Nunes. Essa não parou de produzir energia e hoje está ajudando a manter o sistema elétrico, mesmo que de forma precária, no estado do Amapá, depois do incidente lá na subestação. Então, o que que acontece? O estado do Amapá, ele tem uma linha que liga ao restante do país, né? Mas as hidrelétricas que funcionam lá, a maioria delas, três das quatro hidrelétricas, não produzem energia para o Amapá, produzem energia para o restante do país, né? Isso é algo que tem que ser revisto, né? Hoje, inclusive, elas estão exportando. É assim que funciona o sistema elétrico do Amapá, e com essas hidrelétricas entrando em operação, essas três hidrelétricas entrando em operação, a ANEEL, né, resolveu que não era mais necessário manter a usina termoelétrica de Santana funcionando. Talvez se essa usina termoelétrica tivesse funcionando, o estado não tivesse passando por isso. Ela poderia ter ficado pelo menos de retaguarda, né, uma usina de backup, haja visto que o estado está no fim do sistema interligado nacional, o que o torna intrinsecamente mais vulnerável.
E por que não se tinha um plano de emergência para o caso de uma ocorrência como essa, Ícaro? Não há a possibilidade de se criar um backup para essa rede que promova a alimentação de energia elétrica nas cidades atendidas por essa subestação? É comum você ter quase um estado inteiro dependente de uma subestação?
Olha só, de fato, como eu disse anteriormente, o estado do Amapá ele é intrinsecamente mais vulnerável, assim como, por exemplo, o estado do Acre também, né? São estados que estão no fim da linha. Então, ali, numa situação dessa, você sempre tem uma vulnerabilidade maior, porque só tem uma linha. Se essa linha falhar, você tem uma situação de falta de alternativa. É diferente, por exemplo, se uma linha que chega a São Paulo ou que chega a Brasília. Se houver uma falha numa linha dessa, você tem outras linhas que vão servir de caminho para energia elétrica. Então é possível o restabelecimento do sistema com uma certa velocidade. No caso do Amapá, não, né? Faltou uma linha, faltou tudo. É como se você tivesse uma estrada só para chegar numa cidade. Se a estrada fica interrompida, você não chega. Então é o que acontece lá. Então, essa é uma vulnerabilidade intrínseca. E diante disso, a linha que tem essa responsabilidade toda, ela deveria ter uma segurança ainda maior, né? De fato, é uma linha que é um circuito duplo, né? Então, é um circuito duplo de 230 kV que chega até ali. Isso já dá alguma segurança, porque se tiver a queda de uma torre que leve à queda da linha, você tem outra torre de retaguarda. Isso já é uma certa segurança. Mas não adianta nada ter uma linha de retaguarda e não ter um transformador de retaguarda. Então, de fato, foi o que aconteceu. Então, vamos lembrar aqui a sucessão de falhas, né? Equipamento ruim, no caso a bucha, equipamento ruim também, no caso o próprio transformador, equipamento com falta de manutenção, porque mesmo que fosse ruim esse equipamento, uma manutenção poderia ter verificado isso e poderia ter corrigido isso, inclusive com a eventual substituição desses equipamentos. Uma situação de falta de backup, falta de equipamento de contingência. E o que é pior, falta de equipe, né? Então a situação foi tão grave e que quando houve a falha, foi necessário recorrer à Eletronorte. Porque quando o Ministério das Minas e Energia tomou conhecimento do ocorrido, a primeira coisa é que ele diz é o seguinte: olha, então LMTE, acione sua equipe para recompor o sistema. O que que a LMTE diz? Não temos equipe. E não é só equipe, Anderson. Na verdade, é equipe e equipamento. Porque para você atuar ali, você tem que ter uma série de equipamentos de ensaios, uma série de equipamentos de teste, de ferramentas, de guindastes. Você tem que ter ali equipamento de filtragem de óleo para você poder colocar o transformador em operação. Então, é uma série de equipamentos de manutenção, e uma equipe especializada para isso, coisa que essa empresa não tinha, né? E foi necessário recorrer à Eletronorte. E a Eletronorte também não tem isso em um lugar só. A Eletronorte, por ser uma empresa grande que atua em vários estados, ela tem equipamentos e equipes especializadas espalhadas pelo país. E o que ela fez? Mobilizou rapidamente essas equipes e esses equipamentos e conseguiu intervir ali. Então, de fato, faltou à LMTE essa equipe. Agora, é algo que, na minha opinião, é até difícil se conseguir, tendo em vista o fato de que o que tem acontecido no setor elétrico brasileiro hoje é uma fragmentação muito grande. A Eletronorte é uma empresa que atua em vários estados, uma empresa que tem diversas linhas de transmissão, diversas subestações, usinas. Então ela tem escala, ela consegue manter equipes grandes. Ainda que não sejam equipes grandes em todos os estados, ela tem equipes grandes espalhadas. Então consegue rapidamente mobilizar essa equipe, mobilizar equipamentos para intervir. Agora, a Isolux ou a Gemini que seja, como é que ela vai fazer isso? Ela tem uma linha apenas. Então, para ela mobilizar uma equipe dessa é impossível, porque ela não tem essa equipe espalhada. Então, esse modelo de fragmentação que acontece no sistema elétrico brasileiro é um modelo perigoso. É um modelo que tem esse risco. E isso precisa ser revisto. É importante que nós tenhamos empresas grandes, empresas fortes e, de preferência, empresas que não tenham lucro como principal objetivo. Porque ali o cálculo que a Isolux e hoje a Gemini fizeram é o seguinte: olha, preciso aumentar minha margem de lucro. Para aumentar a margem de lucro, diminuir custos. Diminuir custos comprando equipamentos ruins, diminuir custos mantendo uma equipe absurdamente enxuta, né? Uma equipe que não tem condições de atuar em caso de contingência. Então, aliás, aparentemente não conseguiu atuar nem nas manutenções de rotina. Então, isso é consequência de um modelo de expansão do setor elétrico brasileiro que visa privatização, à fragmentação e que leva à precarização do serviço, da qualidade, enfim, e aumentando os riscos para falhas catastróficas como essa que a gente está vendo lá no Amapá.
Você acha que o governo federal agiu da melhor maneira nesse episódio, Ícaro? Houve alguma falha do Estado, talvez na fiscalização dos equipamentos dessa empresa? Dá para dividir essa culpa com a gestão Bolsonaro?
Olha, teve fatos positivos e fatos negativos na atuação do governo. Primeiramente, analisando a ocorrência em si, o sinistro em si. Na minha opinião, foi acertada e rápida a decisão do governo federal de acionar a Eletronorte. Então, rapidamente, quando eles perceberam que a empresa concessionária, a empresa privada Isolux, né, ou no caso a Gimini, não tinha condições de lidar com isso, rapidamente mobilizou-se a Eletronorte. Então, o governo falou: quem tem condições de fazer isso? E o pessoal falou: olha, Eletronorte, ponto. Se esse sinistro tivesse acontecido no sul do país, eles teriam acionado a Eletrosul. Se fosse no Nordeste, teriam acionado a Chesf e assim por diante. Mas quem está ali perto é a Eletronorte, então eles acionaram a Eletronorte, né? E a Eletronorte, inclusive, atua lá no Amapá também, em outra instalação, que é a usina de Coraci Nunes, em outros estados da região norte. Então foi correto, né? Acho que faltou ali, no caso do governo federal, especificamente do presidente Bolsonaro, uma atuação política mais acertada, né? Porque uma ocorrência como essa, uma catástrofe como essa, o mínimo que o presidente da República deveria ter feito era ido pessoalmente lá. É natural que em catástrofes os chefes de Estado vão ao local da catástrofe, vistoriar, inclusive dar uma força, inclusive moral para a população. Não é fácil ficar sem energia esse tempo todo, não é fácil o que está acontecendo ali. Então, certamente o governo Bolsonaro falhou nesse sentido, certamente ele não. Ele deveria ter tido demonstrado um pouco, ao menos, de solidariedade com a população do Amapá, né? E ter ido lá pessoalmente. Isso é o que se espera de um chefe da nação. Agora, houve falta de fiscalização? Certamente houve. Claro que houve. Aliás, a fiscalização do setor elétrico brasileiro, ela é muito ruim, né? A ANEEL, ela não tem equipe para fazer fiscalização. Mas, mais do que falta de fiscalização, o que há ali é falta de compromisso da empresa, né? Eu acho que a gente tá evidente, a ANEEL já sabia que a empresa estava com esse transformador reserva fora de operação, ela poderia ter tomado providências com relação a isso, e isso tudo de fato ocorreu. Mas o principal problema ali é que tem uma empresa que tem uma responsabilidade enorme e que não tem condições de fazer isso, né? Não fez, não tomou as providências cabíveis para economizar, para aumentar a sua margem de lucro. Então, há falhas do governo Bolsonaro, sim. Tanto com relação ao episódio em si, quanto com relação às condições prévias que levaram a esse episódio. Esperamos que sirva de lição, né? Não só para melhorar a fiscalização disso, mas também para alterar o modelo de expansão, de operação do sistema elétrico brasileiro, que com essa privatização desenfreada que tem acontecido, com essa expansão com empresas privadas, está ficando cada vez mais vulnerável e cada vez mais falhas desse tipo têm ocorrido, em vários estados do país.
Mais uma vez fica provado, Ícaro, que a iniciativa privada não é capaz de oferecer serviços de qualidade para a população. Tanto que quem teve de ir ao Amapá para resolver o problema foi a Eletronorte, empresa do sistema Eletrobras.
Olha, Anderson, a iniciativa privada, ela é muito eficiente para muita coisa. Disso eu não tenho dúvida, né? Principalmente para gerar lucro. A iniciativa privada é muito boa para gerar lucro. Então, não há que se demonizar a iniciativa privada. O problema é que, no caso do setor elétrico, as coisas são um pouco mais complicadas, né? Você está lidando com um setor que é estratégico e está lidando com um serviço que é essencial para a vida das pessoas. Então, a gente, você não está falando de uma fábrica de pipoca, uma fábrica de chocolate. Você está falando de uma cadeia que produz, transmite e distribui um bem que é essencial para a vida das pessoas. Então, você veja como que é a situação, né? Às vezes, a gente só se dá conta da importância da energia elétrica quando ela falta, que é exatamente o que está acontecendo no Amapá. Então, faltar energia não é só você não poder assistir televisão, não é só você não poder ligar a lâmpada de casa. Faltar energia é você perder os alimentos que estão na sua geladeira. Faltar energia são os empresários perdendo seus estoques, os comerciantes perdendo seus estoques. Então, imagina o prejuízo dos comerciantes ali do Amapá com esse apagão. Faltar energia é você não ter iluminação nas ruas, né? Então, você aumenta a insegurança pública. Faltar energia é você não conseguir nem o abastecimento de água, porque as pessoas às vezes esquecem que para poder fazer o tratamento e o bombeamento da água é preciso energia elétrica. Então você não está lidando com um bem qualquer. Por isso que a energia elétrica não pode ser vista como uma indústria qualquer, né? Então é uma indústria especial. E nesse caso, a incompatibilidade que existe entre o setor privado e o setor elétrico é porque o objetivo do setor privado é lucro, é maximizar os lucros. E o caso do Amapá é pedagógico. Então, a empresa, para maximizar a sua margem de lucro, já que a receita que ela ofere dessa linha é uma receita fixa, é a receita anual permitida, está na casa aí dos 85, 90 milhões de reais por ano que ela recebe por operar e manter aquela linha, essa receita fixa aumenta de acordo com a inflação. Então, como que ela pode fazer para aumentar os ganhos dela? Reduzir custos, né? E essa questão de reduzir custos, o que para muitos setores é algo ótimo, você reduzir custos na produção de determinado produto, no setor elétrico é extremamente perigoso, porque o setor elétrico ele vende confiabilidade. Então, às vezes, você reduz custos e acha que está tudo bem. Olha aqui, eu cortei a equipe em 50%, a equipe de manutenção. Que beleza, vou ter uma economia. Então, isso para os acionistas é música para os ouvidos dele. Olha, aumentei minha margem de lucro porque reduzi a equipe em 50%. Aumentei minha margem de lucro porque eu comprei um equipamento que é muito mais barato do que um equipamento top de linha. Aumentei minha margem de lucro porque, ao invés de fazer manutenção anual, eu faço manutenção de 2 em 2 anos. Então, só que o problema é que aí você acaba comprometendo a confiabilidade. E alguns setores, isso é muito importante. O que a gente viu acontecendo na tragédia de Brumadinho é a mesma coisa. A Vale, para aumentar a sua margem de lucro, reduziu custos na segurança das barragens. Assim como a LMTE reduziu custos na segurança dos seus equipamentos. Então, esse é o grande problema. O setor elétrico ele não pode ser orientado pelo lucro. Ele tem que ser orientado pela confiabilidade, ele tem que ser orientado pelo menor custo para o consumidor e também pelo interesse público, que, aliás, é o mais importante, né? Então, esse é o problema. Então, por isso que na minha opinião, a participação do setor privado no setor elétrico ela é bem-vinda, mas de forma marginal, de forma complementar. Não de forma a ter ativos estratégicos, como é o caso daquela linha. Não tinha outra. Então, você deixar tudo isso numa empresa privada, confiando que apenas a fiscalização vai dar conta de garantir a qualidade, a confiabilidade do sistema, é muito arriscado. Então, a gente acha que a participação do setor privado pode acontecer sim, em energias renováveis, energia solar, energia eólica. Isso é importante. Agora, aqueles equipamentos estratégicos, eles têm que ser tratados com muito cuidado, e nunca tendo lucro como principal parâmetro. Eu acho que essa é a grande lição que a gente precisa tirar dessa e de outras tragédias que nós temos visto no país.
Como não poderia deixar de ser, Ícaro, esse episódio gerou enorme reação, não só na sociedade civil, como também no Congresso. Já há muita pressão sobre os parlamentares contra a privatização da Eletrobras. Você acredita que essa tragédia será capaz de mostrar a importância de se manter a Eletrobras como uma empresa estatal, Ícaro? É hora de se enterrar definitivamente essa proposta insana de venda da companhia?
Eu acho que é o mínimo, né, Anderson? O mínimo que a gente pode esperar é que esse projeto da privatização da Eletrobras seja definitivamente enterrado, né? Do governo federal não dá para esperar muito bom senso, né? Tanto é que está aí Paulo Guedes e o próprio ministro das Minas e Energia falando que não tem nada a ver com privatização com isso, né? Como se os brasileiros fossem todos idiotas. Agora, dos parlamentares a gente espera, né? A gente espera que tenha esse bom senso. Então você veja que ali no Amapá há um consenso. Eles não só querem que se esqueça essa história de privatizar a Eletrobras, mas eles querem que a Eletronorte assuma essa linha, que aliás é o que tem que acontecer urgentemente. A Eletronorte precisa assumir essa linha e fazer uma auditoria total nesses equipamentos, né? E corrigir todas as falhas que certamente tem ali, que não é só essa falha que aconteceu lá. Agora, imagina se a Eletrobras e a Eletronorte tivessem sido privatizadas já. Quem iria estar nesse momento socorrendo a população do Amapá? Porque não foi nenhuma empresa privada para socorrer a população do Amapá. Quem foi a Eletronorte. Se tivesse sido privatizada, certamente não teria acontecido isso. E mais, imaginem os empreendimentos mais estratégicos do país na mão de uma gímine da vida. Porque é isso, a privatização da Eletrobras ela vai ser feita para fundos de investimento. E o fundo que gere a Gimini é um fundo de investimento especialista, inclusive, em recuperar empresas quebradas. Essa é a especialidade deles. Então, é um fundo de gente aventureira. É gente que quer retorno de curto prazo. E o setor elétrico, é importante que fique claro, o setor elétrico não pode ser visto como um setor de retorno de curto prazo. O acionista, ele não quer recuperar o dinheiro dele daqui a 30 anos, ele quer recuperar o dinheiro dele amanhã. É isso que a gente tem visto no mundo inteiro, no setor financeiro, no setor na bolsa de valores e tudo mais. E o setor elétrico não pode ter isso como parâmetro. O setor elétrico tem que ser um setor muito conservador. No setor elétrico, o lucro, e aliás, a Eletrobras é uma empresa extremamente lucrativa, diga-se de passagem, mas o lucro não é o principal. Para a iniciativa privada, o lucro é o principal. Para o setor elétrico, não é o principal. O principal é a confiabilidade e a modicidade tarifária. Essas são as coisas mais importantes para o setor elétrico. Então eu espero que definitivamente essa proposta da privatização da Eletrobras seja enterrada. Ela tem que ser enterrada. E que seja feita uma revisão de todo o setor elétrico brasileiro, porque essa fragmentação que vem acontecido, essa mercantilização que vem acontecido no setor elétrico brasileiro é muito perigosa. E o caso do Amapá não é o único. A gente tem visto em outros estados situações muito graves acontecendo, como por exemplo no estado de Goiás, onde houve a privatização da companhia distribuidora, comprada pela CELG, que aliás era a CELG, foi comprada pela Enel, que é uma empresa italiana, e que na mesma filosofia de cortar custos, de demitir, de terceirizar os serviços, de evitar fazer investimentos em manutenção, a mesma filosofia tem levado cidades a ficarem dias sem energia elétrica também. Então, em vários lugares do país, nós estamos vivendo esse drama. Eu espero que as pessoas percebam, o setor elétrico é um setor estratégico e não pode ser colocado nas mãos de aventureiros que só visam o lucro de curto prazo. Eu acho que essas são as lições que nós temos que tirar dessa tragédia toda.
Ícaro, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista aqui ao Faixa Livre, te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Valeu, Anderson. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar conversando contigo e com o público da Faixa Livre, sobre esse tema que é tão importante. E que toda essa situação difícil que os nossos irmãos lá do Amapá estão passando sirvam, pelo menos, para que a gente reveja algumas políticas públicas que estão sendo implementadas de forma bastante equivocada nesse país. Muito obrigado. Até a próxima.
Conversamos aqui com o diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, Ícaro Chaves. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!